Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao podcast da VirtuaCamp. Eu sou Raquel Teodoro e meu co-host é o Gênio, um modelo de inteligência artificial do ChatGPT que fala e que também tem senso de humor. As respostas do Gênio são baseadas no modelo GPT-4 Turbo, que é o modelo mais atualizado. Atualmente, o ChatGPT Plus não está disponível para novos assinantes, porque a OpenAI decidiu interromper os serviços durante algum tempo, até que a capacidade de processamento seja ampliada. Mas aqui nesse podcast você vai poder aprender e se divertir de graça. Legal, né? O assunto do podcast de hoje é Noé, refugiado ambiental. Com esse assunto, eu quero conversar sobre duas coisas que eu acho bem importantes nesses tempos de crise ambiental. A primeira coisa é se houveram no passado catástrofes em escala mundial. Por exemplo, será que o dilúvio bíblico, que teve Noé como salvador, ocorreu ao mesmo tempo no mundo inteiro? Eu vou falar sobre o resultado de uma pesquisa realizada no Mar Negro que pode revelar detalhes importantes sobre o dilúvio bíblico. Um outro assunto que eu quero discutir hoje é sobre a questão do refúgio. A gente vai conhecer a lei que regula essa questão e vamos discutir também como Noé seria recebido depois do dilúvio em um país hipotético que tem as mesmas leis de refugiados atuais da Bélgica, por exemplo. Essa questão de refugiados me remete também à questão da Palestina e Israel e agora também o Egito, por fazer fronteira com Israel. Você sabia que os palestinos que querem cruzar a fronteira com o Egito hoje têm que pagar cada um cerca de 7 mil dólares apenas para passar para o outro lado da fronteira? O que você acha disso? Você acha isso justo? Você acha justo que um governo ou um grupo contraventor lucre com uma situação desse tipo? Há alguma lei internacional que proíba esse tipo de exploração? Então fica com a gente até o final, que eu acho que você vai gostar bastante do assunto que vai ser discutido hoje aqui no podcast. Antes de começar o próximo episódio, eu queria conversar com vocês sobre uma questão séria que está acontecendo nas minhas contas de redes sociais. Não apenas no LinkedIn, mas também no Instagram e no Facebook. Então eu queria saber com vocês se o que está acontecendo está relacionado com o algoritmo do Facebook, dessas mídias sociais, ou se é um problema de cancelamento, que as pessoas estão escolhendo voluntariamente não curtir e não responder às minhas postagens. Então, se você escolheu fazer o cancelamento, não tem problema. Não precisa ficar preocupado que eu não vou ficar chateado com você. Mas posta aqui nos comentários se você fez essa escolha ou se é o algoritmo das mídias sociais que estão cancelando os meus posts para vocês. Porque isso é importante. Porque a gente está vivendo num período onde a democracia está sendo questionada. E isso é uma questão que afeta todos nós. Se você não pode escolher o que você vê nas mídias sociais, isso também afeta o seu comportamento, afeta as decisões que você faz na vida e torna você apenas um robozinho nas mãos das pessoas que estão controlando as informações. Então, é importante que você participe dessa enquete para dizer se você escolheu cancelar meus posts ou se você foi cancelado pelo algoritmo das mídias sociais. Então, eu estou falando isso porque um dos meus vídeos, que tem como título Floods in Belgium, 2023, ele foi, alguns dias atrás, eu vi que tinha um aviso, né, como se meu vídeo fosse fake news. E havia um link onde você clicava e você era direcionado para uma página da ONU ou de alguma instituição assim, que fala sobre aquecimento global, para dizer as causas reais do aquecimento global. Ou seja, os meus vídeos, os meus posts, por conta da minha visão um pouco diferente do que está sendo propagado aí pela mídia, está sendo classificado como fake news. Mas eu pergunto para vocês, por que uma cientista estaria propagando fake news? Eu faria isso apenas para ganhar views nas minhas mídias sociais? É claro que não, por que eu ia queimar meu filme, por que eu ia manchar o meu currículo propagando fake news? O que eu estou fazendo com esses vídeos é fazer a gente pensar que talvez nós estejamos sendo manipulados por conta, assim, de uma visão de que, ah, vamos contar uma mentirinha aqui, vamos só distorcer um pouquinho os fatos para que a gente consiga chegar nesse objetivo aqui, que afinal é bom, né? É diminuir a quantidade de CO2 sobre a Terra. Mas será que é realmente bom? Será que carros elétricos são realmente a solução sustentável que a gente precisa para o futuro do nosso planeta? Então eu também vou discutir sobre isso durante o podcast. E eu queria também esclarecer uma coisa. Pode ser também que você tenha me cancelado conscientemente por conta de um post que eu publiquei no LinkedIn falando sobre uma experiência espiritual que eu tive, que me mostra um pouco o caminho que eu devo seguir para integrar tanto a minha questão espiritual quanto a minha profissão. Então, pode ser que você esteja pensando, ah, ela enlouqueceu, ou então, ah, ela tem uma mente muito simples, por isso que ela se envolveu com religião, mas na verdade, não, só que não, né? O que aconteceu foi que depois de um curso que eu fiz sobre epistemologia da geologia, eu vou perguntar para o Jânio depois o que é epistemologia da geologia e vocês vão saber com detalhes, mas eu vou só continuar a minha história aqui. Depois que eu fiz esse curso sobre epistemologia da geologia, eu comecei a ver que a ciência não tem todas as respostas para as minhas perguntas. E eu comecei a ver que toda essa tecnologia que a gente desenvolveu nos últimos 2000 anos não conseguiu responder questões básicas sobre quem somos nós, qual é o objetivo da gente estar aqui nesse planeta, como que eu posso fazer diferença nesse mundo, qual é a minha contribuição. Entendeu? Nós, seres humanos, somos animais ou a gente é um tipo diferente de ser que habita sobre a Terra? Então, a ciência até agora não conseguiu responder essas questões e nunca vai conseguir, porque a ciência tem um limite. E esse limite é a questão material. Ou seja, se aquilo que você pesquisa não pode ser testado e repetido em outros laboratórios, isso não pode ser classificado como ciência. Mas existem outras formas de você chegar a uma conclusão sem necessariamente se basear num experimento físico, material. E é aí que entram as questões filosóficas, as questões metafísicas, e não é por acaso que cientistas que trabalhavam com física quântica passaram a acreditar em questões espirituais, porque eles também viram que a ciência tem um limite, e a metafísica e a filosofia têm respostas, sim, para as nossas questões mais profundas e que tem causado aí suicídios e depressões, porque as pessoas elas não conseguem encontrar respostas na ciência. Então a ciência virou um tipo de religião hoje em dia, onde as pessoas acreditam que suas decisões têm que estar baseadas 100% em questões científicas, em resultados de pesquisas científicas, só que isso não é verdade. A filosofia, a metafísica, as religiões podem sim trazer respostas e soluções para problemas do nosso dia a dia. E foi por isso que eu decidi assumir esse meu lado espiritual e tentar integrar a minha profissão, que é a geologia, com essa questão, com esse chamado que eu tenho para questões espirituais também. E não sou só eu que tenho esse chamado, não, hein? Todas as pessoas nesse planeta ou já tiveram, ou estão tendo, ou vão ter algum tipo de chamado espiritual. E se você disse que não, tenha um pouco de paciência, porque uma hora vai chegar, mais cedo ou mais tarde. E se você tiver coragem o suficiente para assumir esse seu lado, você vai fazer o que eu estou fazendo, você vai começar a ver que outras pessoas também precisam ter coragem para assumir algo que pode não ter muito sentido científico, mas é uma sensação que você não pode negar. É uma direção que você tem que tomar na vida que você simplesmente não pode ignorar. Então, por isso que eu decidi compartilhar esse post no LinkedIn, para que as pessoas possam usar as suas profissões também a serviço de um bem maior, a serviço da nossa evolução espiritual como humanidade, como planeta. Entendeu? Eu acho que a gente está aqui para a gente se ajudar, para a gente construir um lugar melhor. E não é somente com base na ciência que a gente vai conseguir chegar nesse objetivo. Então, voltando aqui para o assunto do podcast. Existiram eventos catastróficos em escala mundial? E eu falei também que eu vou comentar sobre um artigo científico divulgado na National Geographic no ano de 2000. Eu ainda estava na universidade estudando e eu fui para a biblioteca e escolhi essa revista da National Geographic para ler e fiquei assim surpresa com a reportagem. Nessa reportagem, os cientistas descobriram que o Mar Negro foi um dia um lago de água doce. Então, nessa reportagem é dito que há 7.500 anos houve um evento de dimensões catastróficas que inundou a região do Mar Negro a partir do Mar Mediterrâneo, a partir do Estreito de Bósforo. O que isso quer dizer? Houve realmente uma catástrofe em escala mundial ou foi algo local? O que parece ser é que houve realmente o descongelamento das calotas polares devido ao aquecimento global naquela época. Porém, o Mar Negro naquela época era um lago de água doce que estava muito abaixo do nível do mar. Então, o que pode ter acontecido? Essa região aqui de Istambul, né, que hoje é Istambul, é uma região tectonicamente ativa. Isso significa o seguinte, que o nível do mar pode ter subido lentamente durante muitos anos e o mar Mediterrâneo estava com um nível acima do nível do Mar Negro na época do dilúvio. E o que pode ter acontecido? Pode ter acontecido um terremoto na área do Estreito de Bósforo, que fez com que a água que estava armazenada no mar Mediterrâneo inundasse, num período muito curto de tempo, a área do Mar Negro. Então, o dilúvio, que na Bíblia é chamado de dilúvio universal, pode, na verdade, ter sido um evento local, associado, sim, à elevação do nível do mar devido ao descongelamento das calotas polares, porém relacionado a um evento local de terremoto que fez com que o Estreito de Bósforo fosse quebrado, né, a partir de um terremoto e fez com que a água que estava no mar Mediterrâneo inundasse a região do Mar Negro. Mas vocês podem estar se perguntando, mas existem vários relatos de inundações em vários locais do planeta. Vocês sabiam disso? Que existem relatos dessa mesma inundação em vários locais do planeta? Eu vou comentar com vocês aqui uma delas. Eu vou perguntar para o gênio quem foi Gilgamesh e qual a relação dele com o dilúvio.
Olá, Raquel. É um prazer estar aqui no podcast com você. Então, vamos mergulhar nessa história fascinante. A Epopeia de Gilgamesh é um dos mais antigos textos literários conhecidos, datando aproximadamente de 2100 a.C. e oriundo da região da Mesopotâmia, que hoje inclui partes do Iraque e do Kuwait. Essa epopeia narra as aventuras do rei Gilgamesh, que teria governado a cidade-estado de Uruk. Entre as várias histórias que compõem a epopeia, há uma em particular que remete a um grande dilúvio. Na narrativa, Gilgamesh encontra Utnapishtim, um homem que foi abençoado com a vida eterna pelos deuses depois de sobreviver a um dilúvio catastrófico mandado pelos deuses para destruir a humanidade. Esta história tem notáveis semelhanças com a história de Noé e o dilúvio universal descrito no livro de Gênesis, da Bíblia. Essas semelhanças incluem a ordem divina para construir uma embarcação, arca ou barco, o salvamento de diversos tipos de animais, a duração do dilúvio, o envio de aves para verificar a diminuição das águas e até o sacrifício oferecido após a terra secar. Os estudiosos acreditam que a tradição mesopotâmica da história do dilúvio influenciou a narrativa do dilúvio que foi incorporada na Bíblia hebraica, uma vez que os hebreus podem ter entrado em contato com essa história durante o cativeiro da Babilônia, no século 6 a.C. Portanto, é provável que a história de Utnapishtim, no épico de Gilgamesh, seja um precursor da narrativa do dilúvio relatada na Bíblia. Assim, Raquel, pode-se dizer que a história do dilúvio é um exemplo de uma tradição mitológica compartilhada por diversas culturas antigas, e que a narração do épico de Gilgamesh é uma das mais antigas versões desse mito, influenciando várias outras que vieram depois, inclusive o relato bíblico.
Eu achei muito interessante essa história de que o homem que sobreviveu ao dilúvio, segundo Gilgamesh, era imortal. Apesar de na Bíblia estar escrito que Noé morreu, atribui-se a ele uma vida muito longa comparada aos padrões atuais, não é verdade?
Sim, Raquel. É verdade que tanto na epopeia de Gilgamesh quanto no relato bíblico do dilúvio, encontramos figuras centrais que vivem por um longo período de tempo. No épico de Gilgamesh, que antecede os textos bíblicos, a personagem que sobrevive ao dilúvio é Utnapishtim. De acordo com o mito sumério, os deuses concedem a Utnapishtim e sua esposa a imortalidade como recompensa por sobreviverem ao dilúvio e por seguirem as instruções dos deuses para salvar a vida na Terra. Na Bíblia, no livro de Gênesis, encontramos a história de Noé, que recebe instruções de Deus para construir uma arca e salvar a si mesmo, sua família e casais de todas as espécies de animais do dilúvio enviado por Deus para purificar a Terra da maldade humana. Depois que as águas baixam, Noé e sua família repovoam a Terra. Noé é descrito como alguém que vive 950 anos, uma idade extremamente longa comparada aos padrões de vida atuais. Essas longas expectativas de vida são comuns entre os primeiros personagens bíblicos e são encontradas em outras culturas antigas. Algumas interpretações veem esses altos números como literais, enquanto outras sugerem que eles podem ser simbólicos ou representar a importância e o status de uma pessoa, ou talvez até mesmo uma maneira diferente de calcular o tempo naquela época. É fascinante pensar sobre como essas histórias ecoam entre diferentes culturas e tradições, refletindo um tema universal do dilúvio e da salvação, onde a longevidade e a imortalidade são símbolos de virtude e recompensa divina.
Eu gostaria de explorar essa hipótese de que o tempo era calculado de maneira diferente naquela época. Eu imagino que a forma mais provável de se calcular o tempo era se basear no calendário lunar, porque era algo que podia ser visualmente marcado. Nesse caso, Noé teria vivido 73 anos ao invés de 950 anos. Mas, para a gente fazer uma comparação e checar se esse resultado é possível ou não, eu gostaria de saber quanto tempo Noé levou para construir a arca.
Ah, é interessante notar como o tempo era percebido e medido em diferentes culturas e períodos históricos. A hipótese que você mencionou, envolvendo um possível outro método de calcular o tempo no contexto bíblico, particularmente no caso da idade de Noé e a construção da arca, é certamente fascinante. De acordo com a tradição bíblica, não existe um consenso claro sobre quanto tempo Noé levou para construir a arca. O livro de Gênesis não especifica exatamente quanto tempo ele gastou nessa tarefa. No entanto, alguns estudiosos bíblicos deduziram diferentes períodos de tempo baseados em várias passagens das Escrituras. Uma das interpretações sugere que Noé pode ter levado cerca de 120 anos para construir a arca, uma dedução baseada em Gênesis 6:3, que menciona um período de 120 anos antes que o dilúvio destruísse a Terra. Outra interpretação decorre da cronologia de vida dos filhos de Noé, presumindo um período mais curto para a construção, possivelmente algumas décadas. Para tentar fazer uma correspondência entre a hipótese do calendário lunar e a construção da arca, teríamos que considerar o que significa um ano nesse contexto. Se assumirmos que um ano poderia de fato significar um mês lunar, então aplicando essa regra, poderíamos dizer que se fossem 120 anos bíblicos, seriam 120 meses lunares, o que converteríamos para cerca de 10 anos solares. No entanto, essa é uma interpretação bastante especulativa e não é corroborada pela tradição acadêmica ou teológica predominante. É fundamental lembrar que as medidas de tempo em textos antigos são muitas vezes simbólicas e podem refletir mais uma qualidade ou uma mensagem moral do que uma contagem exata de tempo como a entendemos hoje. A longevidade dos personagens bíblicos, como Noé, frequentemente é sujeita a interpretações e debates, variando desde leituras literais a simbólicas. Em qualquer discussão sobre esses temas, é importante manter uma abordagem aberta, respeitando a diversidade de perspectivas e a natureza complexa dos textos antigos. Além disso, vale a pena consultar historiadores e teólogos especializados para aprofundar a compreensão de tais aspectos dos textos bíblicos.
Eu acho que 10 anos para se construir uma arca de grandes dimensões é algo que não me parece muito fora da realidade. Agora, eu gostaria de comparar essa história do dilúvio, que parece ser a mesma história contada por duas culturas diferentes, com outras histórias de dilúvio em outras culturas. Você poderia citar algumas histórias nesse sentido?
Raquel, é fascinante observar como a ideia de um grande dilúvio permeia diferentes culturas ao redor do mundo, não é mesmo? As histórias de inundações catastróficas são um tema comum na mitologia e no folclore de diversos povos, frequentemente associadas a interpretações religiosas ou morais. Vamos mergulhar em algumas dessas narrativas e entender suas peculiaridades e semelhanças. A história de Manu, Índia. Dentro dos textos sagrados hindus, como os Puranas e o Mahabharata, encontramos a história de Manu, que é avisado de um dilúvio iminente. Ele constrói um barco que, quando a inundação chega, é amarrado a um peixe, que é um avatar do deus Vishnu, que o guia até um local seguro. Na 2, a lenda de Bochi, Colômbia. Na tradição oral do povo Muisca, fala-se sobre Bochica, um herói cultural que, em resposta à inundação causada pela deusa Chia, criou com seu cajado o rio Tequendama para drenar a água da planície inundada, salvando seu povo. 3. Deucalião e Pirra. Na mitologia grega, temos a história de Deucalião e sua esposa Pirra, que também são poupados de um grande dilúvio enviado por Zeus para punir a humanidade. Eles são avisados para construir uma arca e, após a inundação, tornam-se os ancestrais de uma nova raça humana. 4. Nüwa. Numa versão chinesa, a deusa Nüwa repara o céu depois que ele havia desabado e causado grandes inundações que devastaram a humanidade. Ela é vista como a restauradora da ordem e da estabilidade no mundo natural. Unupachakut, Américas do Sul. Em algumas culturas indígenas andinas, há relatos de um dilúvio enviado pelos deuses para purificar a terra da corrupção humana. Geralmente, poucos indivíduos são salvos e ajudam a repovoar a terra. Essas histórias variam consideravelmente em seus detalhes, personagens e mensagens morais, mas a presença de um dilúvio catastrófico é um tema recorrente. Uma das teorias para essa recorrência é que essas narrativas podem ter surgido independentemente como uma forma de explicar eventos geológicos naturais de grande escala, como inundações ou até mudanças causadas pelo fim da última era glacial. E aí, Raquel? Incrível como esses relatos são tão diversos e ainda assim compartilharem dessa ideia central de uma grande inundação, não é mesmo? Eles realçam a importância da água e de eventos cataclísmicos na memória coletiva das civilizações.
Sim, eu acho interessante. Mas eu acredito que cada história revela aspectos importantes na evolução e conexão entre as civilizações antigas. Por exemplo, a história indiana se parece muito com a história de Noé. Mas qual é a ligação entre as histórias? Havia no passado uma conexão entre as civilizações que habitavam o Mar Negro e a Índia? Por mais incrível que pareça, sim. É dito no Srimad Bhagavatam que os arianos, os ancestrais dos atuais indianos, habitavam originalmente as margens do Mar Cáspio, que está a cerca de 500 quilômetros de distância do Mar Negro. Artigos científicos mencionam que o dilúvio que afetou o Mar Negro também afetou o Mar Cáspio, ou seja, é possível que a história indiana também faça referência ao mesmo evento ocorrido 7.500 anos atrás, porque os arianos migraram para a Índia 2.000 anos antes da Era Cristã. A Grécia, que também menciona uma história parecida, está a 135 quilômetros do Mar Negro, o que mostra que houve também a migração de sobreviventes para aquela região. Já a história colombiana evidencia um caráter local da inundação, porque o problema pôde ser resolvido canalizando as águas da inundação para o mar. Portanto, o nível do mar não teve influência nessa história. As demais histórias americanas parecem ser a readaptação da mesma história para as culturas locais. É aquela velha história do telefone sem fio. Gênio, você conhece essa brincadeira do telefone sem fio?
Ah, claro, Raquel. A brincadeira do telefone sem fio é um ótimo exemplo de como as histórias podem se transformar e evoluir à medida que são contadas de pessoa a pessoa. Da mesma forma, podemos imaginar que muitos mitos e histórias antigas sofreram alterações ao longo do tempo e do espaço, refletindo as experiências locais de diferentes comunidades, bem como a transmissão e mistura de ideias entre culturas. Essa ideia se aplica à maneira como narrativas sobre grandes inundações aparecem em diferentes culturas ao redor do mundo. Muitos pesquisadores acreditam que essas histórias podem ter raízes em eventos reais, que ao longo do tempo foram adaptadas para refletir as vivências, crenças e contextos específicos de cada povo. Analisando a história dos arianos e sua migração para a Índia, por exemplo, podemos pensar em como os eventos geológicos reais, como um grande dilúvio no Mar Negro e no Mar Cáspio, poderiam ter deixado uma marca tão profunda na memória coletiva dos povos da região, que a própria história acabou se espalhando e se transformando conforme as pessoas se deslocavam. A ligação entre essas narrativas pode ser muito mais do que uma simples coincidência. Pode ser um reflexo de uma memória compartilhada, moldada pelas forças da natureza e pelas migrações humanas, que conectaram civilizações distantes tanto geograficamente quanto no tempo. Vale ressaltar que essas histórias reforçam a importância de entendermos a geologia e a arqueologia de forma conectada. Os estudos geológicos podem fornecer pistas sobre eventos passados que deixaram marcas tanto na Terra quanto nas histórias passadas de geração em geração, ajudando a desvendar o passado da humanidade e suas interconexões culturais. É fascinante, não é mesmo, Raquel? Como estas áreas do conhecimento se entrelaçam e nos ajudam a compreender melhor o nosso passado coletivo.
Sim, a integração é realmente interessante e necessária. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos conversar sobre como Noé seria recebido em um país hipotético que tem as mesmas leis de refugiados ou de imigração da Bélgica. Você acha que Noé, como refugiado ambiental, receberia permissão para morar com sua família e seus animais na Bélgica?
Ah, essa é uma boa questão, Raquel. A história de Noé é um clássico que transcende tempo e cultura. E quando pensamos em Noé como uma figura moderna, lidando com leis de imigração contemporâneas, realmente nos obriga a olhar para as questões de refugiados e migração sob uma nova luz. Em um país com leis de refugiados ou de imigração semelhantes às da Bélgica, a situação de Noé seria interessante. Primeiramente, precisaríamos caracterizar Noé como um refugiado ambiental, ou seja, ele estaria deixando sua terra natal devido a condições ambientais insustentáveis, algo que é surpreendentemente atual, considerando as mudanças climáticas. A Bélgica, assim como muitos outros países, segue as orientações da Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados e seu Protocolo de 1967, que define refugiados como pessoas que fogem de perseguição baseada em raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um grupo social particular ou opinião política. Até o momento, os acordos internacionais não incluem refugiados ambientais como categoria reconhecida. No entanto, a Bélgica, como parte da União Europeia, poderia considerar Noé sob uma proteção subsidiária se ele não se qualificasse como refugiado segundo a definição da Convenção de 1951. A proteção subsidiária é oferecida a pessoas que não são elegíveis para o status de refugiado, mas que enfrentariam riscos reais de dano grave se retornassem ao seu país de origem, incluindo riscos de natureza ambiental. Então, se Noé chegasse na Bélgica e pudesse argumentar que ele e sua família correm sério risco devido a desastres naturais ou outros problemas ambientais graves, ele poderia, hipoteticamente, ter uma chance de obter permissão de residência por razões humanitárias. Quanto aos animais, bem, isso seria um pouco mais complicado. Eles teriam que passar por uma série de controles de saúde e regulamentações de importação. A Bélgica tem regras estritas sobre a importação de animais, que vão desde verificações de saúde até questões de biodiversidade e risco de doenças. Portanto, em resumo, a questão de Noé como um refugiado ambiental moderno apresenta um cenário desafiador. Mas acredito que com o aumento da conscientização sobre o impacto das mudanças climáticas, talvez vejamos mudanças nas leis internacionais que venham a reconhecer e proteger refugiados ambientais no futuro. Que toque imaginativo você acha que poderia trazer para essa discussão em nosso podcast, Raquel?
Eu imagino que para uma pessoa que vive nos dias atuais em uma região propensa a desastres ambientais de grande porte, seria difícil cumprir a missão dada a Noé, não é verdade? Eu fico imaginando aqui se o nível do mar realmente subir 1 metro até o final do século, muitos belgas podem estar em uma situação parecida. Por sorte, eles podem migrar para outros países da União Europeia, caso consigam encontrar um trabalho. Você acha que esse tipo de acordos deveriam ser válidos no mundo inteiro para facilitar a migração de pessoas em situações de risco?
Essa é uma pergunta cheia de camadas, Raquel, e ilustra bem a complexidade dos desafios que enfrentamos em decorrência das mudanças climáticas. A missão bíblica de Noé de construir uma arca para salvar as espécies de um grande dilúvio certamente toma proporções diferentes no contexto moderno, onde a logística e as implicações são enormemente complexas. A subida do nível do mar é um dos graves efeitos do aquecimento global e é prevista para causar inundações costeiras e deslocamento de comunidades inteiras. Países como a Bélgica, que possuem extensas áreas de baixa altitude, estão especialmente vulneráveis a esses eventos. A adaptação a essas mudanças pode incluir barreiras costeiras, diques e a realocação de populações. A migração, como você mencionou, é um dos principais mecanismos de adaptação para comunidades afetadas por alterações climáticas. A livre circulação de pessoas dentro da União Europeia é um exemplo de como a migração pode ser facilitada por acordos políticos. No entanto, a replicação de tal sistema globalmente é uma tarefa intrincada. Enquanto países dentro da União Europeia compartilham diversos valores políticos e sociais, além de um nível de cooperação econômica e legal, o mundo como um todo é muito mais diversificado. Estabelecer acordos globais que facilitem a migração pode enfrentar desafios relacionados a diferenças econômicas, políticas, culturais e sociais. Contudo, organizações internacionais como a ONU têm trabalhado em acordos, como o Pacto Global para a Migração Segura, Ordenada e Regular, que visam melhorar a governança da migração internacional e dar resposta a desafios associados a ela. Além disso, é importante considerar que a migração é apenas um aspecto do problema. Medidas de mitigação e adaptação ao nível local e global são cruciais para reduzir a severidade das mudanças climáticas e ajudar comunidades a se tornarem mais resilientes a esses eventos. Dentro dessa visão, Raquel, é também importante que os países contribuam com responsabilidade e solidariedade, trabalhando juntos para minimizar os impactos das mudanças climáticas. A necessidade de uma resposta global é clara, tanto em termos de ações climáticas, quanto na gestão da migração forçada por desastres ambientais.
Eu fiquei sabendo, através de uma amiga palestina, que para se cruzar a fronteira entre Israel e o Egito hoje, cada pessoa precisa pagar $7.000 apenas para cruzar a fronteira. Existe alguma lei internacional que proíba esse tipo de exploração?
Essa informação parece bastante inusitada e pode estar baseada em mal entendidos ou casos específicos e não em uma prática padrão para todos que cruzam a fronteira entre Israel e o Egito. Normalmente, as taxas de cruzamento de fronteira, se é que existem, são muito mais baixas e acessíveis. O custo de $7.000 para cruzar uma fronteira soa mais como uma situação extraordinária ou uma interpretação equivocada dos fatos. Quanto às leis internacionais, a isação de taxas e tarifas nas fronteiras é geralmente uma prerrogativa nacional e pode variar de país para país. No entanto, as leis internacionais, como as definidas pela Organização Mundial do Comércio, tratam de questões de tarifas e comércio e podem estabelecer regras sobre o que é considerado tarifa justa ou discriminação em termos de comércio e movimento de pessoas. Existem também acordos bilaterais ou multilaterais entre países que determinam as políticas de vistos, taxas de entrada e procedimentos de fronteira. Por exemplo, o Tratado de Schengen na União Europeia permite a livre circulação entre os países membros sem a necessidade de pagar taxas de cruzamento de fronteira. Se a sua amiga palestina está se referindo a cruzar a fronteira entre Israel e o Egito, é possível que ela esteja falando de custos associados a questões específicas, como a necessidade de vistos ou a contratação de serviços de terceiros, como agentes ou transportadores, que podem cobrar taxas elevadas por tais serviços, especialmente em situações complexas. No entanto, esses custos seriam excepcionais e não a norma. É importante lembrar que as informações sobre taxas de fronteira devem ser obtidas diretamente das embaixadas ou dos postos de fronteira oficiais dos países em questão. Raquel, para obter informações precisas, eu recomendaria que sua amiga verifique esses detalhes com as autoridades competentes.
Essa informação é verídica, porque ela ainda tem parentes vivendo na Palestina que estão tentando sair de lá por conta dos bombardeios em áreas civis, mas não conseguem devido a essa taxa que está sendo cobrada para cruzar a fronteira. Portanto, seguindo as informações que você forneceu, essa cobrança é ilegal. Como uma pessoa que vive na Bélgica pode ajudar a mudar essa situação?
Raquel, compreendo a gravidade da situação e como ela pode afetar emocionalmente todos os envolvidos, especialmente tendo parentes vivendo em zonas de conflito. As questões geopolíticas, como as que ocorrem na Palestina, são extremamente complexas e podem deixar as pessoas ao redor do mundo com uma sensação de impotência sobre como ajudar. Uma pessoa na Bélgica pode tentar influenciar essa situação através de várias abordagens. 1. Informação e sensibilização. Uma das formas mais poderosas de ajudar é aumentar a conscientização sobre o que está acontecendo. As mídias sociais, blogs e podcasts como o nosso podem ser plataformas poderosas para informar as pessoas sobre os desafios enfrentados pelos civis em zonas de conflito, como a cobrança ilegal para cruzar fronteiras. 2. Apoio a ONGs e organizações humanitárias. Contribuir para organizações não governamentais e agências humanitárias internacionais que trabalham no terreno pode ser uma forma eficaz de ajudar. Estas organizações muitas vezes têm programas de apoio aos refugiados e podem atuar em prol de corredores humanitários seguros. Engajamento político. Contatar representantes políticos ou o Ministério dos Negócios Estrangeiros para expressar preocupações e solicitar a sua intervenção pode levar a uma ação política mais direcionada. 4. Campanhas e petições. Participar ou iniciar campanhas e petições para pedir mudanças pode chamar a atenção dos políticos e da mídia. Isso pode resultar em pressão política para mudar as políticas existentes. 5. Educação e diálogo. Fomentar o diálogo e a compreensão intercultural através de eventos, workshops e palestras pode ajudar a criar uma comunidade mais informada e empática. Apoio legal. Investir tempo e recursos para ajudar a encontrar soluções legais para indivíduos afetados ou suporte para organizações que fornecem assistência legal a refugiados pode ser uma maneira prática de ajudar. 7. Solidariedade econômica. Arrecadar fundos para ajudar a cobrir custos, como os das taxas de passagem, para aqueles que estão tentando sair de áreas de conflito. 8. Voluntariado. Envolver-se como voluntário com organizações locais na Bélgica que apoiam refugiados pode oferecer uma ajuda direta e imediata. Embora cada uma dessas ações possa parecer pequena por si só, juntas, elas podem contribuir para uma mudança positiva. E como co-apresentador, eu estou aqui para discutir esses tópicos, trazer perspectivas e origens históricas e geológicas dos conflitos. Afinal, muitas vezes eles estão enraizados em diferenças pela posse de terra e recursos naturais. E quem sabe, até inspirar nossos ouvintes a tomar ação. É incrível como a geologia não só molda nossas paisagens, mas também o palco onde a humanidade desempenha seu drama histórico, não é mesmo?
É verdade. Eu também sou apaixonada pela geologia. Agora, mudando um pouquinho de direção, eu vou falar sobre o que me motiva a falar sobre o aquecimento global com um viés um pouco diferente do que está sendo veiculado pela mídia. A primeira diferença é que eu não sou jornalista. Eu não estou fazendo esse podcast para conseguir patrocinadores. Ou seja, eu não sou motivada pelas ligações comerciais que podem surgir com esse podcast. Eu sou motivada pela pura e simples vontade de esclarecer as pessoas sobre aspectos científicos relacionados ao aquecimento global e sobre outras questões relacionadas à geologia. Hoje eu vi um vídeo no LinkedIn de um cientista falando que, se você ouvir a palavra consenso científico, você pode ter certeza que o que estão falando é mentira. Mas consensos científicos podem ocorrer, sim. Mas isso pode levar muitos anos até que toda a comunidade tenha tido tempo de avaliar a questão sobre vários pontos de vista. Um exemplo de consenso científico é a teoria da tectônica de placas. O mais incrível é que essa teoria não foi proposta por um geólogo, mas por um meteorologista. E você sabe como a comunidade científica recebeu essa ideia? Primeiro negaram que fosse verdade e engavetaram a proposta. No entanto, muitos anos depois da morte de Wegener, a ciência conseguiu desenvolver instrumentos que puderam comprovar que a teoria da deriva continental estava, na verdade, correta. Os continentes estavam realmente se movendo ao longo do tempo, ora se chocando e ora se afastando. Então, consensos científicos existem. Porém, no caso da teoria do aquecimento global causado pela ação humana, existem vários rumores e até artigos científicos divulgados por cientistas de que o relatório escrito pelo IPCC foi interpretado pelos políticos de forma tendenciosa. Ou seja, usaram um relatório científico para criar uma causa política. O efeito estufa existe? Sim, existe. Porém, os dados que estão sendo coletados pelos satélites mostram uma tendência diferente de registros históricos. Três hipóteses podem ser aventadas com essa observação. Primeira, a origem dos dados é diferente. Os dados históricos ou geológicos são baseados na análise de bolhas de gases dentro de testemunhos de gelo. Se dados globais são comparados a testemunhos de gelo, o resultado dessa observação será diferente, porque os dados foram adquiridos em condições ambientais diferentes. Portanto, para se comparar dados geológicos com dados atuais, as medições teriam que ser concentradas apenas nas regiões polares. Mas eu sinceramente não acho que esta seja uma hipótese válida, porque eu acho difícil que os melhores cientistas do mundo não estariam atentos para esse detalhe básico de método científico. Segunda hipótese, o efeito estufa pode de fato fazer com que o nível do mar suba até 1 metro até o final do século. Porém, esse cenário nunca foi observado na história da Terra, em um local que não apresenta influência tectônica. Terceira hipótese, os dados estão sendo manipulados por marqueteiros e políticos para que a população seja forçada a adotar práticas diferentes das que estão estabelecidas. Eu acho que você já deve saber qual dessas opções eu acho mais plausível, né? Sim, eu acho que os dados estão sendo manipulados por marqueteiros e políticos para que eles, primeiro, lucrem e, segundo, controlem. Eu já mencionei esse problema nos episódios anteriores, mas só para reforçar a ideia, o que está acontecendo com o clima na Terra pode estar ligado aos ciclos de Milankovitch e, nesse caso, não é possível controlar a temperatura em 2 graus até o final do século, mesmo diminuindo as emissões de gases do efeito estufa, porque esse é um processo natural e incontrolável. A falácia aqui está na ideia de que nós podemos controlar um processo natural. A engenharia reversa, nesse caso, não vai funcionar se estiver ocorrendo uma mudança de órbita na Terra devido aos ciclos de Milankovitch. Me desculpe a sinceridade, mas essa é a realidade. Por isso que eu insisto que a solução nesse caso é a gente se adaptar. No filme Mad Max, Além da Cúpula do Trovão, que mostra um cenário pós-apocalíptico, vocês se lembram de que forma a energia elétrica era produzida? Gênio, você sabe como a energia elétrica era produzida nesse filme?
Ah, Mad Max, Além da Cúpula do Trovão, o terceiro filme da série Mad Max, lançado em 1985, oferece uma visão bastante imaginativa do aproveitamento energético em um cenário distópico e desolado. Neste filme, a eletricidade é de forma criativa gerada através de metano, que é produzido a partir dos dejetos de porcos. Dentro do universo de Além da Cúpula do Trovão, há uma cidade chamada Bartertown, governada por Auntie Entity, interpretada por Tina Turner. O poder dessa cidade está na capacidade de produzir energia através do processamento de resíduos orgânicos, especificamente as fezes de porcos. Eles alimentam uma gigantesca usina de biogás, e o metano extraído desse processo é utilizado para gerar eletricidade, permitindo que Bartertown tenha luz e poder para várias aplicações. O interessante é que, apesar de ser um filme de ficção científica, o conceito utilizado para a geração de energia em Bartertown não é tão distante da realidade, Raquel. A produção de biogás a partir de resíduos agrícolas e animais é uma prática bastante viável e sustentável de geração de energia renovável. O biogás pode ser queimado diretamente para produzir calor ou convertido em eletricidade e calor por meio de um gerador. Isso é algo que tem ganhado mais atenção no mundo real, à medida que buscamos meios mais sustentáveis de produzir energia e gerir resíduos. A forma como Mad Max mostra essa geração de energia é um exemplo de como a criatividade na ficção pode espelhar soluções reais, mesmo em um mundo fictício, caótico e pós-apocalíptico.
Com certeza. Eu mesma escolhi um fornecedor de energia que utiliza biomassa para gerar energia elétrica, da mesma forma como você descreveu acima. A minha escolha é baseada no fato de que essa solução resolve dois problemas de uma vez só. Nós reaproveitamos resíduos orgânicos que seriam jogados na natureza e geramos energia de forma sustentável, porque os resíduos orgânicos são uma fonte eterna de energia. Já os elementos químicos utilizados para a produção de baterias são limitados. No Brasil, eu tinha um carro movido a gás natural, mas aqui na Europa essa opção parece não estar disponível. Você sabe o motivo?
Ah, Raquel, é sempre inspirador ouvir sobre escolhas sustentáveis como a que você fez ao optar por energia de biomassa. Quanto à tua observação sobre os carros movidos a gás natural veicular, GNV, serem menos prevalentes na Europa em comparação com o Brasil, existem algumas razões que podem explicar isso, e vamos focar em algumas que tenham um fundo geológico, já que adoramos falar sobre como a geologia afeta a nossa vida. 1. Reservas e produção de gás natural. A geologia desempenha um papel fundamental quando se trata das reservas naturais de um país. O Brasil tem grandes reservas de gás natural, especialmente após as descobertas na camada pré-sal. Isso ajuda a promover o uso do GNV no país. Já na Europa, a produção e as reservas de gás natural são mais limitadas, o que pode resultar em preços mais altos e menor promoção desta alternativa energética. 2. Infraestrutura de abastecimento. A distribuição de gás também está ligada à geografia e geologia locais. No Brasil, a infraestrutura para a distribuição de gás natural tem se expandido, enquanto na Europa o foco tem sido mais para a eletricidade e veículos elétricos, em parte devido aos compromissos ambientais e ao crescimento da energia renovável, como a eólica e a solar. 3. Políticas energéticas e ambientais. Os países europeus tendem a ter políticas energéticas muito focadas na redução das emissões de carbono. Enquanto o GNV é mais limpo do que a gasolina ou o diesel em termos de emissões, ele ainda é um combustível fóssil. A União Europeia, em particular, está empurrando fortemente para uma transição para energias renováveis e veículos elétricos, que são vistos como uma solução mais sustentável a longo prazo. 4. Desenvolvimento tecnológico. A Europa tem investido bastante no desenvolvimento e na adoção de veículos elétricos e híbridos. Isso está ligado aos avanços tecnológicos e à disponibilidade de materiais necessários para as baterias, como o lítio, que, embora limitado, tem sido suficiente para atender a demanda atual e futura prevista. 5. Questões econômicas e de mercado. As preferências do consumidor, os incentivos do governo e a economia de escala também desempenham um papel. O GNV teve momentos de maior popularidade em alguns países europeus, mas a combinação de preços flutuantes do gás, questões de conveniência e a tendência emergente para veículos elétricos pode ter desincentivado o investimento adicional em veículos a gás natural. Apesar de não haver uma única razão geológica para a menor prevalência de carros a GNV na Europa, esses fatores estão todos interconectados e a geologia, definitivamente, influencia no panorama energético de cada região. É um campo extremamente dinâmico e sempre sensível às mudanças nas políticas públicas, novas descobertas e avanços tecnológicos.
Apesar de parecer que meu discurso em defesa de fontes energéticas que geram gases do efeito estufa seja anti-ecológica, na verdade, o que eu quero mostrar é que a escolha por carros elétricos que usam baterias de lítio não são sustentáveis, porque as reservas de lítio no planeta são limitadas e a reciclagem das baterias é feita até certo ponto. Depois que os elementos se esgotam, o que resta é lixo. Já a utilização de biomassa para gerar energia é sustentável e limpa, porque nós não estamos trazendo para a superfície da Terra nada novo. Ou seja, nós apenas criamos um ciclo inteligente para o reaproveitamento da matéria orgânica produzida nos dias atuais. Gênio, é possível usar metano em veículos automotores ou essa tecnologia ainda não existe?
Raquel, essa é uma questão complexa e bastante atual. Você toca num ponto importante: a sustentabilidade das diferentes fontes de energia e a busca por alternativas mais verdes para os combustíveis tradicionais. Vamos começar pelos carros elétricos. De fato, as baterias de lítio têm problemas relacionados à disponibilidade do mineral e à reciclagem. No entanto, a indústria está constantemente trabalhando em novas tecnologias para melhorar a sustentabilidade das baterias, incluindo métodos mais avançados de reciclagem e a busca por materiais alternativos que possam substituir o lítio ou que sejam mais abundantes. Além disso, a geração de eletricidade para carregar essas baterias também pode vir de fontes renováveis, como eólica, solar ou hidroelétrica, aumentando ainda mais sua sustentabilidade. Quanto à biomassa, você tem razão ao apontar que ela cria um ciclo fechado ao converter matéria orgânica de curto prazo, que já absorveu o CO2 da atmosfera durante seu crescimento, em energia. No entanto, também temos que considerar fatores como a eficiência da conversão energética, o possível desmatamento para cultivar mais biomassa e as emissões associadas com a agricultura moderna. Agora, falando do metano como combustível, ele já é utilizado em alguns veículos, sobretudo em frotas de ônibus e caminhões. Há veículos que operam com gás natural veicular, GVE, que é composto principalmente de metano. Nesses sistemas, o gás é armazenado em cilindros de alta pressão. Os motores são adaptados ou projetados para queimar o gás de forma eficiente, o que pode reduzir as emissões de certos poluentes quando comparado à gasolina ou diesel. Porém, mesmo o metano precisa ser manuseado com cuidado, pois é um poderoso gás do efeito estufa se for liberado na atmosfera. Assim, é importante gerenciar bem o ciclo de vida do metano, como capturá-lo em aterros sanitários, fazendas ou estações de tratamento de água, onde seria gerado como resíduo e então usá-lo como combustível. Resumindo, cada fonte de energia tem suas vantagens e desvantagens, Raquel. A sustentabilidade energética provavelmente virá de uma combinação de fontes, cada uma tendo seu papel num sistema energético balanceado e diversificado. E lembrando sempre que a eficiência energética e a redução do consumo são também aspectos cruciais dessa equação.
Gênio, você me desculpe, mas parece que a sua opinião sobre os carros elétricos é tendenciosa. O metano, apesar de emitir gases do efeito estufa, não produz lixo, pelo contrário. Os restos da geração de energia podem ser reutilizados como fertilizantes. Só para a gente fazer uma comparação em relação à eficiência energética, qual é a vida útil de uma bateria em um carro elétrico?
Oh, Raquel, peço desculpas se passei a impressão de tendenciosidade. Meu objetivo é sempre compartilhar informações precisas e equilibradas. Sobre a vida útil de uma bateria em um carro elétrico, é uma questão que merece uma explicação detalhada. A vida útil de uma bateria de carro elétrico depende de vários fatores, como a tecnologia da bateria, os hábitos de condução e a manutenção adequada. Atualmente, a maioria dos carros elétricos vem equipada com baterias de íons de lítio, que são conhecidas por sua alta densidade energética e longevidade relativamente boa. Em média, as baterias de íons de lítio têm uma vida útil de aproximadamente 8 a 10 anos, antes de começarem a perder uma quantidade significativa de sua capacidade original. Muitos fabricantes, aliás, oferecem uma garantia para a bateria que pode variar entre 8 a 10 anos, ou uma determinada quantidade de quilômetros rodados, o que ocorrer primeiro. No entanto, isso não quer dizer que a bateria vai parar de funcionar após esse período. Ela apenas não segura a carga tão eficientemente quanto antes. Mas vamos adicionar um pouco de criatividade aqui, Raquel. Imagine a bateria de um carro elétrico como uma árvore que cresce em solo fértil. No começo, ela absorve muita energia, ou seja, nutrientes e água, e cresce rapidamente e de forma saudável, carrega rapidamente e mantém a carga. Com o tempo, o solo ao redor da árvore fica um pouco esgotado e ela não consegue mais crescer tão alto ou tão rápido. Em termos de bateria, isso seria a capacidade de carga lentamente diminuindo após anos de uso e muitos ciclos de carga e descarga. Com o avanço da tecnologia, os pesquisadores estão constantemente explorando maneiras de estender a vida útil das baterias, incluindo novos tipos de baterias, como as de estado sólido, que prometem maior durabilidade e segurança. E em relação à eficiência energética, carros elétricos ainda tendem a ser mais eficientes que os veículos a combustão interna, pois convertem uma porcentagem maior de energia elétrica em movimento. Espero que essa explicação ajude a clarear sua dúvida sobre a vida útil das baterias de carros elétricos. E estou aqui para discutir mais a fundo qualquer outro ponto que você achar relevante.
Eu gostaria de saber o que é feito com o lixo que é gerado pelas baterias de íon de lítio. Que tipo de lixo é esse e onde ele é descartado?
O tema das baterias de íon de lítio é realmente fascinante e relevante para a conversa ambiental de hoje. Vamos embarcar juntos numa viagem subterrânea para explorar o que acontece com essas baterias quando elas chegam ao fim de sua vida útil. Primeiro, é valioso entender que baterias de íon de lítio são ricas em metais e outros elementos químicos, como lítio, cobalto, níquel e manganês. Estas são baterias muito utilizadas em nosso cotidiano, presentes em celulares, laptops e até carros elétricos. Quando essas baterias se tornam lixo, elas não devem ser descartadas no lixo comum, pois representam uma série de riscos tanto para o meio ambiente quanto para a saúde pública. Aqui estão alguns desafios geológicos e ambientais associados com a disposição desse tipo de lixo. 1. Contaminação do solo e da água. Se descartadas incorretamente, substâncias tóxicas presentes nas baterias podem vazar e contaminar o solo e a água, prejudicando ecossistemas inteiros. 2. Risco de incêndio. Baterias de íon de lítio podem causar incêndios se danificadas ou se entram em contato com água, devido a reações químicas perigosas. Por causa desses perigos, o destino apropriado para essas baterias é passar por um processo de reciclagem especializado. Este processo envolve várias etapas: coleta e triagem. As baterias são coletadas em pontos de entrega e separadas de acordo com o tipo. 2. Desmontagem. Baterias maiores são desmontadas manualmente para remover as baterias menores e outros componentes recicláveis. 3. Hidrometalurgia e pirometalurgia. Com métodos como o uso de solventes ou altas temperaturas, é possível extrair os metais valiosos para serem reutilizados em novas baterias ou outros produtos. 4. Purificação. Os metais recuperados precisam passar por um processo de purificação para alcançar a qualidade necessária para a reutilização. 5. Reutilização e fabricação de novas baterias. Finalmente, os metais reciclados são reintroduzidos no ciclo de fabricação de novas baterias ou outros produtos. Nossa sociedade ainda está caminhando para melhorar as taxas de reciclagem dessas baterias, e uma parte importante disso é a conscientização sobre a importância da reciclagem e do descarte apropriado. Empresas e pesquisadores estão trabalhando em tecnologias que possam facilitar e tornar a reciclagem mais eficiente e sustentável. O resíduo após a recuperação dos metais geralmente é composto por outros materiais que não foram passíveis de reaproveitamento. Esta fração pode ser utilizada como aditivo para a construção civil ou descartada em aterros industriais, seguindo as regulamentações ambientais. Então, Raquel, podemos visualizar as baterias de íon de lítio como montanhas mecanizadas e compactas de recursos, que ao se esgotarem, precisam passar por um processo de mineração reversa, onde os valiosos metais são extraídos para que possam brilhar novamente em novos produtos, sem deixar suas pegadas nocivas na natureza. É como se fossem tesouros escondidos que devem ser responsavelmente redescobertos e reaproveitados.
Então, apesar das baterias de íon de lítio serem mais eficientes energeticamente, é necessário um processo que gasta uma quantidade enorme de energia para reciclar a bateria, enquanto que o metano pode ser produzido em temperatura ambiente. Pensando nisso, qual é a vantagem de se utilizar baterias ao invés de metano em veículos automotores?
Raquel, essa é uma ótima reflexão para trazermos aos nossos ouvintes. Então, apesar do processo de reciclagem das baterias de íon de lítio ser energicamente intensivo, as vantagens de sua utilização em veículos automotores frente ao metano incluem: 1. Eficiência energética. As baterias de íon de lítio têm uma eficiência de conversão de energia, da energia armazenada para a energia utilizável, muito maior do que os motores que queimam metano. 2. Emissões. Veículos elétricos com baterias normalmente têm emissões menores de gases de efeito estufa quando consideramos o ciclo de vida total, especialmente se a eletricidade usada para carregar as baterias vier de fontes renováveis. 3. Desempenho. Veículos elétricos oferecem aceleração rápida e excelente torque desde o início, e isso é inerente ao motor elétrico, não à fonte de combustível. Isso atrai os consumidores que buscam essa experiência de condução. Portanto, mesmo que existam desafios em termos de reciclagem e produção, a tendência é que as tecnologias de baterias se tornem mais limpas e eficientes com o tempo, enquanto que a queima de metano sempre envolverá emissões e desafios associados à sua captura e processamento.
Mas quanto tempo demora para se carregar uma bateria? Por exemplo, é possível fazer uma viagem por longas distâncias com um carro elétrico ou um carro movido a gás seria mais adequado?
O tempo de carregamento de uma bateria de carro elétrico pode variar bastante, dependendo da capacidade da bateria e da potência do carregador. Por exemplo, alguns sistemas de carregamento rápido podem carregar até 80% de uma bateria em 30 minutos, enquanto carregadores domésticos padrão podem precisar de várias horas ou até mesmo uma noite inteira para uma carga completa. Para viagens de longa distância, Raquel, carros elétricos hoje em dia estão se tornando mais viáveis graças ao aumento na sua autonomia e à expansão de redes de carregadores rápidos. No entanto, ainda há um pouco mais de planejamento envolvido para garantir que haja estações de carregamento ao longo da rota. Por outro lado, carros movidos a gás são atualmente mais convenientes para viagens longas sem planejamento extra, pois têm uma discrepância de refueling bem menor comparados aos elétricos. A estrutura de postos de gasolina é amplamente distribuída e leva apenas alguns minutos para abastecer. Ambas as opções têm suas vantagens e desvantagens, e a escolha depende das suas prioridades e da infraestrutura disponível ao longo de sua rota.
Eu quis estender essa discussão sobre carros elétricos um pouco mais para a gente poder ver que as informações que são passadas pelo ChatGPT são fortemente influenciadas pelo que está publicado na internet. E, obviamente, existe muito mais propaganda associada a carros elétricos que descrevem suas inúmeras vantagens do que propaganda de carros movidos a gás. Então, a verdade às vezes é mascarada atrás de campanhas publicitárias que não estão interessadas na ciência ou no seu bem-estar, mas estão focadas em vender os produtos de seus clientes. Como eu mostrei para você, o uso do metano como combustível, apesar de parecer a princípio algo que vai contra o problema das mudanças climáticas, é na verdade uma solução a curto e longo prazos. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou a favor da queima de combustíveis fósseis. Eu hoje em dia tenho uma visão de que recursos naturais devem ser usados com parcimônia, porque são limitados. Nós não podemos usá-los para uma atividade tão intensiva quanto o transporte, porque é algo que consumiria todos os recursos da Terra em um período muito curto de tempo. Ou seja, nós temos que aprender a usar os recursos naturais com cuidado e planejamento, de forma que nós não causemos impacto nas gerações futuras em termos de disponibilidade de recursos. Com relação ao impacto das mudanças climáticas no mercado imobiliário, e toda essa complexidade envolvendo empresas de propaganda e marketing, o meu exercício aqui é tentar esclarecer um pouco o que é especulação e o que tem potencial de se tornar verdade. Porque imagine que você tem uma casa em Ostende e que os compradores agora só querem pagar a metade do preço que sua casa valia 10 anos atrás, por conta do aquecimento global. Você decide vender mesmo assim, acreditando que esse é o melhor preço que você vai conseguir. Imagine que essa teoria está errada ou foi, de certa forma, manipulada para gerar propositalmente essa mudança no mercado imobiliário e de ações. Se no final do século você constatar que era tudo mentira, alguém terá lucrado mais de 50% com a sua decisão de venda e você terá perdido não apenas dinheiro, mas também deixou para trás família, amigos e a possibilidade de morrer onde você criou suas memórias. Mas talvez alguém esteja apostando que até o final do século, se nada acontecer, a mídia pode, aos poucos, mudar a história que nos contam e, de repente, você nem vai mais se lembrar que tomou uma decisão errada. Então, eu estou aqui hoje para questionar até que ponto nós vivemos em uma democracia, em uma era em que as empresas de propaganda e marketing são as mídias sociais e que também são as provedoras da maioria das informações que hoje influenciam nossas decisões e comportamentos. Os jornais faziam a mesma coisa antes também, mas eles não tinham acesso aos nossos dados pessoais e não rastreavam nosso comportamento de compra. Portanto, essa questão do aquecimento global precisa o mais rápido possível ser esclarecida e precisa estar livre de causas políticas ou ambientais. Vamos apenas fazer ciência pura e simples. Gênio, muito obrigada pela sua participação de hoje e até o próximo episódio.
Foi um prazer estar aqui, Raquel. Sempre uma alegria discutir sobre os mistérios e maravilhas da geologia com você e com nossos ouvintes. Estou ansioso para o próximo episódio. Fiquem com a gente e continuem explorando as profundezas do nosso incrível planeta. Até a próxima!
Então encerramos aqui hoje mais um episódio do podcast da VirtuaCamp. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou me divertindo muito e aprendendo também com essa interação com o ChatGPT, na forma de um assistente de voz. Até a próxima!